Pessoal, vamos falar sobre coisas boas? Olha só, Corações e Mentes, Escolas que Transformam, é uma produção da Maria Farinha Filmes em parceria com o Instituto Alana, Axoca e Itaú Social, que mostra aí escolas brasileiras que protagonizam transformações na educação, gente. Olha que legal! E aí, para falar sobre as competências apresentadas na série, sua importância para a educação, a gente conversa então com a co-coordenadora do programa Escolas Transformadoras do Instituto Alana, a Raquel Franzin. Oi, Raquel, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao nosso Nacional Jovem.
Obrigada, Edileia. Boa tarde a todos e todas.
Muito bem, Raquel. Então, vamos contar para os nossos ouvintes exatamente do que se trata, em que consiste essa série Corações e Mentes, Escolas que Transformam, Raquel.
Isso, Edileia. Bom, a série, ela acabou de ser lançada agora no início do mês de outubro. É uma série dividida em 4 episódios. E dirigida pelo diretor Cacau Holden, que já dirigiu filmes como Tarja Branca e Nunca Me Sonharam. Essa é uma produção que vai mostrar experiências de 8 escolas brasileiras, localizadas no Amazonas, Bahia, Ceará, Paraná, Pernambuco e São Paulo. Então, temos escolas públicas, privadas, e sendo que as privadas são, uma é privada e a outra é privada cooperativa. E aí, o que, que a série traz? A série traz um convite para que toda a sociedade, não apenas os educadores, mas famílias, pais e até mesmo estudantes, assistam e se reconheçam como pessoas capazes de também transformar as suas próprias vidas e aquilo que o mundo nos desafia. Não há nenhuma transformação igual a outra nessas escolas, né? Então, não há receita para essas transformações acontecerem, mas, então, é um convite para que as pessoas se sintam também capazes de agir e de transformar a educação brasileira.
Que maravilha, Raquel. Então, assim, o objetivo da série é mostrar para essas pessoas, mostrar para a nossa população, né, total, que há possibilidades da gente fazer algo mais, é isso.
Exatamente. E que além desse algo a mais, já existem inúmeras experiências brasileiras que revelam esse poder da educação, de transformação. Essas experiências, elas transbordam o muro das próprias escolas, elas não se restringem a esse espaço, elas mostram que são experiências que trazem novos jeitos de ser, de estar, de conviver, de pensar o mundo. Então, elas acabam ali provocando uma onda de transformação que começa dentro da escola, mas que vai também para todo aquele território e para aquela comunidade ao redor.
Certo. E, Raquel, então, assim, eu vejo que a série, ela quer falar para as pessoas também, assim, que há muito mais que o ensino em si, né, da matemática, do português, né, da ciência, também a gente pode ser pessoas melhores, né, também trabalhando na escola, juntos na escola. É isso, Raquel?
Isso, a série, Edileia, ela mostra que apenas a aprendizagem de conteúdos como português, matemática, ciências, que são conteúdos importantíssimos.
Sim.
E que muitas vezes a educação ainda não conseguiu, né, também dar condições de aprendizagem de qualidade para todos, mas que além desses conteúdos, toda pessoa, independente de ser criança, jovem ou adulto, tem o direito de aprender a ser, de aprender a respeitar, de aprender a conviver. Isso também é um lugar da escola, já que a gente acredita que a educação e que o desenvolvimento é do corpo inteiro, não só da cabeça, né? Ninguém se parte ao meio e entra na escola só para aprender coisas que estão na mente. É, isso até é uma frase de um estudante do Fabrício, de uma escola rural, no município de Uruçuca, na Bahia. Ele fala, ó, a escola aqui mexeu comigo não só na minha mente, mexeu no meu coração também. E é essa educação que a gente acredita, que todos vamos para lá para também aprender a ser, a estar, a participar, a conviver, a pensar, a se posicionar. Então, isso é também um grande alerta dessa série, né? De que a gente precisa lutar por esse tipo de educação também. Que isso também é um direito nosso, né? É, e tanto é um direito que a própria legislação de educação, a Lei de Diretrizes e Bases, coloca, né? Que a escola brasileira é uma escola para formação cidadã, para formação humana, né? E para uma formação também, claro, voltada para o mercado de trabalho, mas uma formação humana e uma formação cidadã. E aí essas experiências mostram como isso vem acontecendo.
Muito bem. Quais são exatamente as competências apresentadas na série, Raquel?
Isso. Então, a gente trouxe quatro valores ou quatro competências que a gente acredita que são muito importantes para uma educação desses tempos presentes, né? É, no primeiro episódio, que se chama Universo dos Outros, a gente dá luz para empatia. Porque qualquer transformação na sua própria vida ou no território, na sociedade, não é possível de acontecer se a gente só tiver uma perspectiva, a perspectiva do nosso umbigo, falando assim, de um jeito bem simples. Uhum. A gente precisa aprender a enxergar também por diferentes perspectivas, pelos olhos dos outros, por outras realidades. E esse episódio, ele traz essa força de que esse valor de se colocar no lugar do outro, de assumir uma perspectiva diferente, ela é extremamente importante para qualquer transformação. Senão a gente acha que as coisas precisam mudar só pelo que eu acho, né? Pelo que eu acredito. E não também por uma sensação de responsabilidade com todo esse grupo, com toda essa sociedade. Aí no segundo episódio, a gente tem um valor que hoje é muito falado também, que é da colaboração, do trabalho em equipe. E esse episódio se chama Eu, Você e o Mundo Todo. Afinal, não acontece transformação na educação ou na sociedade apenas por uma pessoa. De um jeito, né? A colaboração entre pares é fundamental e ela é um exercício para a cidadania. E esse é o valor do trabalho em equipe. Aí já no terceiro episódio, a gente deu um nome engraçado, a gente fez uma brincadeira aí com a invenção nossa de cada dia.
Que legal.
Todos nós já ouvimos alguma vez que brasileiro é um povo muito criativo, que a gente dá jeitinho para tudo. Criatividade é também uma competência que pode ser aprendida e cultivada dentro das escolas. E criatividade não apenas naquele sentido artístico, né? Como dom ou como talento de uma ou de outras pessoas, mas criatividade como um processo de criação, de recriação, que qualquer um pode aprender ou que qualquer um pode desenvolver. A gente entende também que criatividade é muitas vezes aquelas soluções simples que a gente dá para o dia a dia. Não é necessariamente uma grande ideia genial. Às vezes é apenas uma leitura crítica daquela situação e uma nova forma de resolvê-la, né? E o último episódio, que é o episódio A Voz e a Vez, a gente então trouxe histórias de escolas que acreditam profundamente nessa potência de cada um poder transformar, de cada um ultrapassar os muros da escola, ocupar as ruas, problematizar, né, esse mundo que está aí, essa situação atual e propor novas formas de resolver esses novos ou velhos problemas de protagonismo. A gente chama isso de protagonismo ou da potência de agir de cada um. Tem ainda pessoas que acreditam que isso se chama participação. Estamos falando da mesma coisa. No fundo, a gente está dizendo que a educação não é e não pode ser, Edileia, uma coisa passiva. Né?
Ah, com certeza. E aí, analisando, né, esses temas, né, eu vejo que vocês chamam a gente para refletir, né, sobre, então, empatia, trabalho em equipe, criatividade e protagonismo. Aí eu te pergunto, Raquel, qual a importância de se repensar os processos de ensino atuais?
Olha, Edileia, uma educação baseada no silêncio, onde o estudante e o educador não podem se expressar, não podem participar, não podem interagir. Um pouco aquela imagem que todo mundo acho que tem de escola, né? Um lugar silencioso, às vezes todo mundo ali quietinho, na sua mesa, um atrás do outro. Esse tipo de educação, ele não é capaz de provocar na gente um sentimento, um afeto de que a gente é capaz, né, de transformar não só a nossa vida, mas a vida da sociedade também, né, aquilo que é necessário ser transformado. Então, esse é um senso de urgência na educação hoje em dia. A gente ainda tem muitas experiências pedagógicas que acabam deixando alguém para trás. E isso a gente aprendeu na série, sabe, Edileia, como estudante do Ceará, do interior do Ceará, da cidade de Pentecoste, a Lívia. Ela falava, aqui na nossa escola, ninguém fica para trás.
Que legal.
E é essa escola que a gente precisa acreditar, essa sociedade que a gente precisa batalhar. Que ninguém fique para trás, que ninguém seja excluído. A gente ainda tem um grande histórico de desigualdade educativa, de desigualdade social. As oportunidades ainda não são para todos, né? E essa educação que convida todo mundo, né, para se sentir pertencente a ela, ela é uma educação mais inclusiva. E é essa educação que a gente aposta, né, para que de fato a gente tenha uma transformação social para todo mundo e para cada um também. Né? Que não deixe ninguém para trás, como a gente vem fazendo, né, no nosso país. Índices altíssimos de evasão, Edileia, a gente ainda tem muitos jovens e crianças fora da escola, são quase 3 milhões de estudantes. A gente ainda tem muita gente que passa pela escola e não aprende. Então, Não dá para ser do mesmo jeito como a gente está fazendo, mas também não é nenhuma proposta mirabolante mágica que vai transformar a educação. A transformação da educação está dentro das próprias escolas, com as famílias, com os estudantes, com os professores, com os gestores. A gente brinca que a principal inovação educativa, Edileia, ainda é as relações humanas.
Ah, sim, Raquel, né? Eu vejo assim que essas iniciativas, elas podem contribuir para que jovens, crianças e adultos se tornem aí criadores de novas formas de ser, conviver e pensar, não é isso mesmo? Acho que vocês querem ver justamente isso e incentivar isso, não é mesmo, Raquel?
Exatamente. A série, ela até por toda o profissionalismo e a criatividade do diretor e de toda a equipe, né, que é um trabalho muito de equipe, esse trabalho de se fazer um filme, né? Mas o Cacau Holden, toda a equipe de roteiristas, fotógrafos, produtoras, assistentes de direção, aquele cuidado com as imagens, de trazer uma representatividade regional, né, de você ter diferentes estados, diferentes tipos de escola, isso é para inspirar as pessoas, porque a gente está muito acostumado em ver a educação brasileira numa perspectiva ruim. E claro, ela tem muitos desafios, né? Eu mesma acabei de falar aqui vários, a gente ainda tem muito que avançar, mas dentro do nosso próprio país, a gente tem muitas respostas também, muitos caminhos inspiradores. Uma coisa que a gente aprendeu com essas pessoas das escolas é que nem as respostas que a educação brasileira precisa, Edileia, estão dentro daqui, do próprio país. A gente não precisa ir para a Finlândia, pegar uma experiência que dá super certo lá e tentar colocá-la aqui, porque não dá. Essa coisa de copiar e colar não funciona, né? A gente sabe que não funciona. A gente sabe que é uma inspiração o que acontece em outros países, mas as respostas, elas vão estar aqui, com os nossos educadores, com as nossas escolas. Então, esse é também um papel dessa série, né? De mostrar, gente, vamos olhar aqui para essas escolas brasileiras, vamos ver se a gente não encontra aqui também alguns caminhos. Agora, cada escola, cada estado, cada município, sem dúvida, vai ter que também tentar encontrar ali o seu próprio caminho, né? Aqui é só uma inspiração, não é uma receita de bolo. Se fosse assim, né? Seria tão fácil a gente sair
com
por
certeza.
Aí transformando as coisas.
É verdade. Então aproveita e dá um exemplo de alguma das escolas que estão na série que para você foi assim um grande diferencial, Raquel.
Eu quero falar de uma escola pública localizada em Manaus, que é a escola professor Valdir Garcia. É uma escola que eu conheci já há 3 anos e é uma escola pública como qualquer outra, localizada num bairro, no bairro de São Geraldo, em Manaus, um bairro economicamente pobre. E essa escola, ela começou a fazer um trabalho junto às famílias, um trabalho sólido de parceria com as famílias que extrapolava a reunião de pais. Porque às vezes a gente acha que, eu sou mãe, eu sou pai, eu vou lá na reunião, ou eu nem vou na reunião porque eu não tenho tempo, né? Mas essa escola começou a fazer, deixa eu tentar pegar esses pais para além da reunião de pais. E aí essa escola olhou para os pais que tinha e viu que tinha muitos pais haitianos, venezuelanos, por conta da forte imigração que a gente vem vendo, né, no mundo
Sim.
todo.
Uhum.
E ela começou a dar espaço para esses pais trazerem os seus saberes, a sua cultura, as suas histórias, aquilo que eles conhecem. E essa escola passou por um grande processo de transformação. É um grande exemplo de como a empatia, ela tem um poder transformador quando a gente se abre para a cultura, para a diferença, né? Mas ela também é um exemplo, assim, que mostra como esse trabalho dos pais ganhou tanta força a ponto de um coletivo, o CEFA, Coletivo Escola Família do Amazonas, como um coletivo de pais começou não a só acompanhar a escola, mas a participar das tomadas de decisão com a escola. E isso se abriu para os estudantes também. Então, com assembleias, com escuta do que os pais trazem, os pais escutam do que a escola e os professores trazem. Então, um processo muito democrático de se fazer escola, de se tomar decisão. Porque às vezes a gente acha assim, eu sou a diretora da escola, eu sou a professora da escola, eu mando aqui, né? Ou a família fala, não, o filho é meu, eu que mando nele. Mas no Brasil, a educação, ele é um dever compartilhado, Edileia, entre família e Estado. E para a gente chegar nisso, às vezes é muito conflituoso, né? É muito difícil, mas eu vou falar para você. É empolgante, é motivador. Assistam a esse episódio, depois eu vou falar como é que vocês podem assistir a série. Mas é massa fazer com que todo mundo, sabe, mesmo com suas diferenças, com suas opiniões, com seus lugares, não é uma baderna, não é cada um faz o que quer, mas como é que a gente pode fortalecer esses processos democráticos dentro da escola também?
Nossa,
então,
Raquel,
acho que esse é um exemplo assim, muito inspirador, e dentro de uma escola pública, com todas as questões e desafios que todas as escolas têm. Sei lá também, não sabe? Tem problema de infraestrutura, verba, o sistema da própria prefeitura, mas as pessoas estão lá pensando nas soluções. junto com os outros. É bonito, né?
Bonito demais. Olha, eu fiquei emocionada com esse exemplo, porque, nossa, ver as pessoas se unirem, né, para um bem melhor é muito gostoso, né? Ver essas histórias, realmente, como você falou, inspira, né? Porque a gente acha, às vezes, que só o governo que tem que resolver, não é mesmo, Raquel? E muitas vezes a gente também pode estar nesse processo para ajudar. É claro que tem todas as dificuldades, né? Mas a gente também pode assumir esse papel e tem como mobilizar, né, para trabalhar em equipe e fomentar o protagonismo. É isso, Raquel?
Exatamente. A gente sempre toma um cuidado, Edileia, de falar assim, olha, o protagonismo de cada um não tira o lugar do Estado, o dever do Estado de assegurar condições para que a educação aconteça. Então, a gente não está tirando, né, o poder público da responsabilidade que ele tem, mas o poder público, ele também é feito por nós. A vida também é feita por nós. E muitas coisas não dá para a gente esperar. Né? Não dá para você esperar 30 anos. Então, essas escolas mostram também que, em condições adversas, eles se juntam para fazer. E, ao mesmo tempo que se juntaram para fazer, cobram do Estado, do governo, do município, os caminhos para que isso ganhe vida, né? Um dos grandes desafios dessas escolas, Edileia, se você me perguntar, é a sustentabilidade dessas escolas. Como é que essas escolas se mantêm ao longo do tempo? Porque, às vezes, é muito duro manter essa faísca, sabe? Essa faísca acesa.
Ah, sim.
E até nisso, o poder público também tem responsabilidade, mas eu vejo que essas escolas, elas fazem igual um jogador de futebol, sabe, um Neymar que dá um drible pra lá, um drible pra cá. Elas têm um molejo, elas têm um jogo de cintura, de hora cobrar o que tem que ser cobrado, lutar pelos seus direitos, mas fazer e ler muito, né, assim, ler no sentido de estar muito atento, ter pensamento crítico, ir atrás, ouvir diferentes perspectivas, fazer trabalho em rede, nunca ficar sozinho. Porque quando a gente se sente sozinho, aí a gente não faz ponte com o outro, com o mundo, né? A gente fica lá quietinho. Essas escolas não são ilhas, elas são redes.
Que bom, Raquel. Vamos então passar, Raquel, para o nosso público, aonde eles podem ver essa série, então?
Ela está disponível numa plataforma gratuita de exibição de filmes que se chama Videocamp. Então, www.videocamp.com. Ali, qualquer um pode fazer um login simples, um cadastro, e acessar o conteúdo. Na verdade, você vai solicitar uma exibição do material, são os 4 episódios, você pode escolher. E a única coisa que a gente pede no videocamp é que você convide outras pessoas para assistir com você. É tipo Copa do Mundo, sabe? Junta a família, junta os amigos, abre uma pipoca, pode até ter uma cervejinha e exibe isso com mais de uma pessoa. A gente acredita muito nesse poder do cinema também, né? Do audiovisual, de reunir as pessoas.
Beleza, então, Raquel, muito obrigada pela sua participação, por nos convidar. Contar aqui sobre essa série e que tenha muito sucesso e que a gente possa realmente ter aí muitas inspirações e que realmente a nossa educação seja transformadora mesmo. Ok, Raquel? Obrigada!
Eu que agradeço, Edileia. Uma boa tarde a todos que nos ouviram. Um abraço.
Abraço, Raquel. Muito bem, gente. Eu conversei com Raquel Franzin. Ela é co-coordenadora do programa Escolas Transformadoras do Instituto Alana.